Gonçalo Silva Dias tem 36 anos, é de Oeiras e está nos Emirados Árabes Unidos. Olá, Gonçalo.
Olá.
Está no Dubai há quase 4 anos, depois de ter vivido 3 anos em Inglaterra. E a vida de português no mundo do Gonçalo começou há muito tempo, com uma experiência pequenina para aprender inglês de 2 semanas, mas depois um bocadinho mais a sério enquanto estudante do secundário, foi aos Estados Unidos terminar o 11º ano. Antes de nos contar como é que tem sido esta vida de português no mundo, isto era uma ideia, era um plano ou aconteceu tudo um bocadinho por acaso?
A experiência mais corrente, que é a saída profissional do país, foi no decorrer mais de uma decisão familiar, que era eu e a minha mulher na altura só. Profissionalmente não estávamos a ter o desafio que desejávamos. E como também queríamos constituir uma família, financeiramente também não era uma perspectiva ideal. Portanto, decidimos arrumar a bagagem e rumar para a Inglaterra, que era o sítio mais próximo da família. Estávamos a 2 horas de distância e, profissionalmente, penso eu que é a cidade mais avançada tecnológico na Europa. Portanto, foi a decisão mais natural para nós.
Ou seja, se o país vos tivesse dado as condições para, provavelmente não teriam saído.
Naturalmente. A única razão para nós sairmos foi mesmo financeiramente e também desafios profissionais, porque Portugal não está assim tão avançado como o resto da Europa e dos Estados Unidos a nível tecnológico. Agora já começa a ser mais ultimamente, com Braga a ser considerado um polo de tecnologia, mas até à data não, estávamos um bocadinho atrasados tecnologicamente.
Mas, Gonçalo, apesar da experiência internacional que eu referi, porque foi muito novo para os Estados Unidos concluir o 11º ano, portanto fazer ali parte dos seus estudos, isto já era um sinal de interesse pela vida internacional, por conhecer outras culturas, outros países?
Não, essas duas experiências foram, como qualquer adolescente, não imposto, mas sugeridos pelos familiares, pelos pais. Portanto, eu naturalmente fui, agradeci plenamente a experiência, adorei, mas não tinha o bichinho de ir para um projeto internacional. Foi mesmo derivado da situação na atualidade e decidimos ir.
Em relação à mudança para o Dubai, porque o Gonçalo, na primeira resposta, quando justifica a saída do país, diz-nos que Inglaterra foi uma escolha natural, falou também da proximidade com o nosso país. O que é que vos fez, passado 3 anos, ir um bocadinho para mais longe?
Duas razões. Primeiro foi, como eu costumo dizer, estando uma vez fora de Portugal, já nada nos prende ao país. Portanto, estando em Inglaterra, facilmente conseguiríamos ir para outro país.
Já tinham cortado o cordão umbilical, era mais fácil.
Sim, exatamente. Uma vez estando fora de Portugal, nada nos iria prender a outro país, porque não temos familiares. Ok, podemos criar amizades, laços de amizades, mas eventualmente terminam, porque tínhamos laços de amizade em Inglaterra, mas quebraram-se porque eles voltaram para os seus países. Portanto, não havia assim uma razão muito forte também para manter a Inglaterra.
Uhum.
A outra razão era que considerámos a Inglaterra um país sem sol. O tempo era ideal, mas não havia o sol e nós gostávamos muito disso. Portanto, decidimos ir do 8 para o 80 para o Dubai, em que só temos é sol. E normalmente diz que só chove durante 3 dias. Este ano já está a ser um bocadinho melhor, mas fomos exatamente do 8 para o 80.
Como é que surge o Dubai no caminho? Acaba por ser uma escolha natural ou o Dubai encontra-vos a vocês ou vocês encontram o Dubai quando decidem sair da Inglaterra?
Não sei explicar exatamente, mas Dubai estava muito na onda de ir. Surgiu uma oportunidade, uma proposta de trabalho, eu ainda tenho, fizemos tudo remotamente via Skype. Eu fui aceito, eles fizeram uma oferta, nós entretanto voltámos para Portugal para matar as últimas saudades antes de ir para uma terra mais longínqua. Uhum. E eu aterrei no Dubai, sem nunca cá ter estado, e comecei a trabalhar no dia a seguir e tive de arranjar uma casa no
Uau.
Prazo de 20 dias para a família vir. Portanto, vim exatamente de cabeça, sem sabendo o que era o Dubai, e até agora tem sido uma boa experiência.
Gonçalo, mas como é que foi quando aí chegou? Portanto, nunca aí tinha estado, chega num dia para começar a trabalhar no dia seguinte, isto quase nem dá tempo para respirar.
Nem se consegue respirar naquela altura, porque foi em agosto, se não me falha a memória, e como eu não conhecia nada disto, tinha de andar à procura de casas. Ora, aqui no mapa parece tudo muito próximo, e eu, na minha inocência, saí do metro, fui procurar casa, e pensei que fosse próximo, e tive 5 minutos a andar, e suei imenso. Portanto, exatamente porque desconhecia o Dubai, não tinha noção do calor imenso que estava aqui e da umidade que sentia. Portanto, foi uma experiência engraçada nesse dia.
Bom, calculo que durante aquela primeira fase, com a preocupação de ter que arranjar casa, de preparar a chegada da família, que, por aquilo que percebi, já não eram só dois, calculo que só depois disso se tenha dado ao luxo, entre aspas, de iniciar um processo de adaptação. Como é que foi adaptar-se à vida por aí?
Não, eu sou uma pessoa que me facilmente adapta a novas situações. Mas falando do ponto da família, ok, então vamos voltar atrás para a Inglaterra. Estive em Inglaterra durante 3 anos.
Uhum.
Entretanto, casei, era em Portugal, e tive uma filha que, quando tinha 6 meses, foi exatamente o período de transição da Inglaterra a Dubai. Portanto, também é um novo desafio, como é que eu ia te explicar? É algo que se tem que ter atenção, como é uma criança tão pequena, tem de se adaptar a um país frio e depois vir para um país quente, tendo só 6 meses. Foi uma experiência também engraçada. A nível da adaptação, foi fácil. Nós no Dubai tínhamos muito preconceitos de não se podia dar a mão, não se podia fazer isto ou aquilo, mas mal chegámos cá, isso caiu tudo por terra e foi uma adaptação muito simples. Apesar de ser a nível religioso completamente diferente ou que não é similar à Europa, não sentimos muito a diferença. Portanto, foi uma adaptação super fácil.
Portanto, passados 4 anos, podemos dizer que a família está adaptada e integrada?
Não, para já não há planos em sair do Dubai, portanto está super integrada. Já consideramos como nossa casa, principal casa, mas sim, já consideramos como a nossa casa.
Gonçalo, apesar de a adaptação não ter sido difícil, o Gonçalo fazia aqui referência às diferenças e, sobretudo, às diferenças religiosas que, de alguma forma, acabam por condicionar tudo o resto. Quais é que são as diferenças maiores, aquelas que saltam mais à vista?
Principalmente o que eu senti mais, e a minha família também, foi na altura do Ramadão, em que temos de ter mais cuidado, não se pode comer ou beber em público, também durante o trabalho não se pode beber uma simples água, portanto, houve esse choque. Mas em todas as empresas onde eu estive, a empresa em si já é mais, já compreende mais a nossa cultura e já permite, se todos os muçulmanos que estão presentes assim permitirem, que nós tenhamos um bocadinho mais de liberdade. Agora, vais no metro, não podes andar a mastigar pastilha. Esse tipo de cuidados que se tem de ter, mas que facilmente se adaptam a nós. Não é assim um choque muito grande. Foi só mesmo aquele momento inicial em que não se pode comer uma simples bolacha em público, ou estamos na praia cheio de calor e não se pode beber água. Foi mais esse choque inicial. Depois, tudo o resto é simples adaptação.
Gonçalo, e em termos profissionais, a cultura profissional por aí também é diferente daquela a que estava habituado? Houve necessidade de um processo de adaptação neste sentido?
Houve a necessidade de ter uma maior paciência, porque eu venho de Portugal, que não é tão avançado, para Inglaterra, que é super avançado. E depois cheguei aqui, penso eu que continuaria a ser uma cidade avançada tecnologicamente, porque assim é a publicidade, Dubai é o topo de uma cidade inteligente, mas os processos profissionais aqui praticados estão muito aquém do que é praticado em Inglaterra e mesmo em Portugal. Portanto, foi um choque muito grande a nível profissional, algo que eu já consegui me adaptar. E agora estou também a trabalhar numa empresa que é multinacional, tem vários escritórios ao longo do país, portanto, também temos processos que estão enquadrados nos escritórios que estamos a aplicar aqui neste escritório. Portanto, sim, foi um desafio um bocado grande. A primeira empresa onde eu trabalhei aqui, que pensei que fosse mais avançada e que não eram, não tinham processos tão rigorosos e tão sistemáticos.
O Gonçalo já o disse e voltou agora a referir a primeira empresa onde trabalhei, já trabalhei as empresas por onde fui passando. Que projeto profissional é que tem em mãos nesta altura? O que é que fazem em concreto?
Eu enquadrei-me nesta empresa para trabalhar no projeto de Emirates, mas entretanto está um entanto em pausa, mas irei retornar novamente a funcionar com o cliente Emirates. Em Inglaterra trabalhei essencialmente com o cliente Mini, para desenvolver uma plataforma a nível mundial, onde eram 58 países que iriam usar aquela plataforma. Na atualidade, estou a trabalhar um cliente de Emirados, onde estamos a desenvolver 8 websites numa única plataforma.
Portanto, e o trabalho em concreto do Gonçalo é o quê? Ficamos sem perceber.
É desenvolver aplicações do web, isto é, sites, páginas de internet. Também estou enquadrado ou estou certificado para fazer aplicações web, que fiz uma aplicação mobile para para as mães fazerem, assentarem os picos de febre das crianças e também para terem um mapa do Sistema Nacional de Vacinação do país. Isto foi um projeto particular que eu desenvolvi, não à demanda da minha mulher, mas sim porque havia uma necessidade dela assentar os picos de febre para, quando fosse ao médico, ter essa informação. E depois também uniu o útil ao agradável da aplicação para ter uma agenda eletrónica e notificar a mãe quando a criança ou o bebé precisa ter as vacinas.
É provável que alguém que nos esteja a ouvir tenha usado uma aplicação desenvolvida por si? Isso pode ter acontecido?
Pode, mas duvido porque não teve assim tanta afluência quanto eu gostava. Mas sim, é bem provável que alguém tenha usado essa aplicação.
Gonçalo, em termos profissionais, realizado, feliz com o trabalho que está a desenvolver, era isto que ambicionava fazer?
Sim, o meu progresso profissional começou na Força Aérea. Mas antes disso já tinha o bicho da programação. A Força Aérea não gostei da experiência, portanto, o meu natural passo foi mudar para a minha paixão, que é a programação. E é como eu costumo dizer: se gosta do que está a fazer, não é considerado trabalho. Mas é uma paixão minha e eu até tenho tido dificuldades em progredir na minha carreira, porque o passo natural seguinte é a gestão. E a gestão, irei perder naturalmente a programação, que é o que eu gosto mais, portanto. Está a ser um processo difícil de fazer, ou um processo. Não sei bem como explicar esta parte.
Na verdade, tem alguma dificuldade em aceitar a evolução porque vai deixar de fazer aquilo que realmente gosta.
Exatamente. Irei começar, terei naturalmente começar a gerir equipas em vez de fazer o que mais gosto, que é as aplicações em si.
Gonçalo, vamos olhar para o Dubai. O Dubai tem sido a vossa casa nestes últimos quase 4 anos. Que cidade é esta? Que emirado é este?
Que mirada é este? É agradável de se estar, não me posso queixar. Os planos são bons a nível tecnológico, que é o que eu mais gosto. Querem se tornar no hub ou na referência de uma cidade inteligente, mas o que me preocupa um bocadinho, e acredito que preocupe com muita gente que esteja cá, é o ponto de referência da Expo 2020. Não se sabe exatamente o que é que vai surgir daí. Se vai haver um declínio, uma crise económica, se vai ser o boost que eles pretendem que seja e que chame mais pessoas. Porque cada vez mais se vê investimento de imobiliário, portanto há muita oferta e pouca procura. Portanto, vamos ver o que é que o Dubai 2020 nos trará.
Se o fôssemos aí visitar, que locais é que tínhamos que conhecer?
Os clichês, o Burj Khalifa, a Burj Al Arab. Como é que eu lhe dizer mais? No Mall Emirates, a instância de ski, fazer os saltos, o skydive, se calhar possivelmente fazer um safari do deserto, mas é o que eu costumo dizer: quanto mais próximo estiver dos locais, menos fará isto. Ora, eu desta lista que lhe disse, ainda só fui ao Burj Khalifa, ainda não fui ao Burj Al Arab, ainda não fui ao Sky Dubai, ainda não fui ao deserto. Ainda não fui a fazer o skydive, portanto, há uma lista que é um must fazer, mas como turista, não como residente, porque uma vez estando cá, não irá fazer isso. Pelo menos é o que eu sinto. Já em Inglaterra tinha uma série de monumentos que gostaria de visitar e não os fiz por causa da proximidade. Só no último ano é que eu fui à Madame Tussauds, foi mesmo a correr, porque já estava de saída do país, então vamos lá pelo menos aproveitar e ir à Madame Tussauds. Mas fora isso, outros pontos, os normais. Praias também, para ver um bocadinho, para sentir a água que parece que é uma sopa. Pensa-se que se vai para a água para refrescar, mas não vai-se fazer sopa lá. A água à noite está, se não estou em erro, 28, 30 graus no verão, que é, não se aquece nada. Está-se. É isto nas barragens. Na barragem também acontece muito isso. Uma pessoa vai para a água e não é para refrescar. Não se refresca porque está uma sopa, que é exatamente a mesma coisa, mas no mar e à noite. Que ainda é mais extremo. Só mais um ponto. Aqui no Dubai, o que é engraçado é o que é extraordinário começa a ser normal, o que é normal começa a ser extraordinário. E no outro dia, um episódio, vi, há um ano atrás, um carro, um formato do Batman a ser rebocado na estrada. Portanto, é um carro que poderia eventualmente ser conduzido na estrada. Isso já começa a ser normal. Lamborghinis, Ferraris, aqueles carros de alta cilindrada. o oposto, ver smarts já é algo muito raro, que eu no outro dia vi um smart e fiquei com a boca aberta, que é exatamente o que é normal noutros países, aqui é o extraordinário e vice-versa. É curioso.
Gonçalo, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de português no mundo?
A maior aprendizagem é que estamos tão próximos uns dos outros, a umas chamadas podemos matar saudades, a um avião de distância podemos matar saudades. Não sei. O que é que eu posso dizer mais? Eu acho que é uma boa experiência para qualquer um, para ter um bocadinho de noção do que é o mundo lá fora, a diferença que é entre o que se vive em Portugal e o que as outras culturas vivenciam. Sugiro plenamente a qualquer estudante, principalmente, para ter uma experiência internacional. Pode ser que ganhe o bichinho e que vá lá para fora, mas nunca perder a orientação de Portugal, porque há de ser daqui, eventualmente daqui a 10 anos ou 15 anos, logo veremos ano a ano como é que isto vai, mas o intuito é voltar para Portugal, é voltar para o pé das famílias, dos amigos e fazer o resto da vida em Portugal. Mas nunca irei então saber, se eu tenho uma vida profissional internacional, nunca irei prender os meus filhos a Portugal, terei de ter uma mente aberta para o aceitar que eles também sejam um portugueses no mundo, porque eu também acredito que a minha família sinta uma angústia na barriga ou saudades, muitas saudades, porque eu estou fora. É naturalmente que eu também tenho de conseguir ultrapassar esse obstáculo.
O Gonçalo falava agora dos filhos. A família voltou a crescer. Quando foram para o Dubai, eram três.
Sim, portanto eu não tenho nenhum filho português nascido em Portugal, tenho uma filha nascida em Inglaterra e um filho nascido no Dubai, português também. Eu costumo brincar com a minha mulher que quer ter um filho em cada país onde esteja. Queria ter um filho também em Portugal, mas acho que isso já está fora de questão, porque já estamos velhos, já sentimos a família como completa, mas esse era o meu desejo, era ter um em Inglaterra, um Dubai e outro eventualmente em Portugal. Mas acho que isso não vai acontecer.
Até porque o Gonçalo há pouco falava do regresso a Portugal, mas falou em 15 anos. E significa
Exatamente.
que até lá se vêem como uma família de portugueses no mundo, provavelmente num outro país daqui a alguns anos, mas vêem-se fora do nosso país durante mais algum tempo.
Sim, eu pelo menos faço contas que a situação em Portugal não mude drasticamente, que seja favorável ao nosso regresso, sim. Possivelmente na próxima década continuarei a estar cá fora, sim.
E saudades, de que é que sente mais falta do nosso país estando longe, Gonçalo?
Eu não me prendo muito a objetos locais e também, por ser honesto, a pessoas, mas saudades é da família, naturalmente. A minha mulher é que sente mais as saudades da família, é mais chegada à família do que eu. Mas nada me prende, porque estou aí normalmente 2 semanas, este ano vou estar 2 meses, portanto vai dar para matar as saudades que irei ter o resto do ano. Lá está, eu acredito que a uma chamada à distância, nem que seja só pela voz ou pela imagem, consigamos matar saudades.
Uma palavra para caracterizar este caminho que tem feito.
Uma palavra. Não sei se dizer surpreendente. Ou aventureiro. Aventureiro. Porque eu não costumo fazer planos ou não costumo preparar a próxima aventura. Normalmente atiro-me de cabeça e depois é que vejo o que é que aconteceu. A minha mulher é mais o oposto. Gosta mais de preparar, perceber de onde é que nós vamos, como é que são as escolas, como é que é o trabalho, como é que é a área. Eu não é como aconteceu. Dubai, aterrei, comecei a trabalhar e depois é que comecei a descobrir a cidade. Portanto, é dois pontos de vista diferentes, conseguimos enquadrar e fazer um único.
Muito obrigada. Gonçalo Silva Dias está no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. É um português no mundo desde o ano 2000.
Obrigado.